Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Olá a todas as pessoas que estão conosco para mais um Paganos do Mundo em Português. Eu sou a Petrúcia Finkler e neste ano de 2023 estamos nesta jornada por lugares sagrados, lugares de peregrinação. E meus convidados para hoje são Lua Serena e Elfo Lunar. Eles são praticantes de bruxaria há mais de 25 anos, dos quais 10 anos já à frente do clã Semente Ancestral. Eles são proprietários e professores do Instituto Mãe Terra, que é um centro de desenvolvimento humano que fica na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Lá eles ministram aulas e propiciam a realização de inúmeras atividades ligadas à bruxaria, magia, esoterismo, autoconhecimento e terapias integrativas. Eles também conduzem vivências e dão palestras por todo o Brasil e são idealizadores de 3 eventos gratuitos voltados para a comunidade pagã: o curso anual de bruxaria do Semente Ancestral, o grupo de estudos do Semente Ancestral e o Pagãos pela Terra. Queridos Lua e Elfo, sejam muito bem-vindos.
E... Prazer enorme estar com você aqui, Pedro. Eu mais uma vez e o Elfo a primeira vez, né?
É uma grande honra, muito obrigado pelo convite.
Muito legal. A Lua já não, já é, já apareceu aqui outras duas vezes, uma rapidinha e outra falando de maldições, né? Que
É verdade.
tava muito divertida aquela conversa. Mas hoje o assunto são essas viagens que nos chamam, né? No mundo, quando a gente tem uma oportunidade de explorar um outro território. Para onde que a gente escolhe ir e onde que a alma puxa? E eu chamei vocês para contar do México. Então, contem para o pessoal que está nos ouvindo como é que surgiu essa viagem no México, qual é a relação de vocês com o México e nos contem como é que foi realizar essa visita, né? E esse sonho, digamos assim.
Bom, eu vou começar falando, depois eu passo a palavra para você e a gente vai trocando, tá,
Tá
mano?
bom.
Eu e o Elfo, a gente sempre teve vontade de fazer uma viagem internacional. E aí deu certo, de naquele ano, foi 2020, pouquinho antes da pandemia, a gente programou em 2019, para em janeiro de 2020 a gente fazer essa viagem internacional. E aí pensamos, onde nós vamos, né? E aí a gente calhou naquele momento que uma filha nossa do Semente. Tava cheia chegar naquele momento no período que ela tinha que passar por um rito iniciático. E tem ritos que não dá, gente, né? Mesmo que tenha tecnologia, até com a pandemia, tem ritos que não tem como serem feitos online e tal. E ela mora ainda no México. E aí a gente falou, vamos para o México? Vamos. E aí esse foi o ponto, né? Foi uma conjunção. Porém, o México, ele sempre esteve tanto no meu coração como no do Elfo, mas no dele especificamente por causa de alguns estudos que ele sempre fez. E conta para o pessoal agora essa parte, que eu acho que é importante.
Desde os meus idos 17, 18 anos que eu tive contato, né, com parte da mística e da magia maia, e isso sempre me encantou. Eu sempre estudei, pratiquei, até ministrei cursos, etc., desse assunto. E, obviamente, estudando os mistérios daquele povo, eu sempre tive muita vontade de conhecer lá, de pisar naquele local, de conhecer aquelas pirâmides, de embrenhar naquelas matas e tudo mais. Quando eu e a Lua Serena a gente se conheceu, obviamente que eu fui já passando para ela, já fiz o mapa maia dela.
Você foi um modo de sedução dele, gente.
É
Sério.
claro, claro. Olha, amor, o seu mapa tem essa sinestria
Na
com o
época que
meu.
eu sou humana.
Mano, na época era mano, né?
Aí eu sou mão azul, alguma coisa.
Aí a gente, então, sempre teve em comum esse interesse, mesmo que o estudo direto fosse mais eu fizesse, mas era um interesse comum. Quando surgiu essa oportunidade e essa nossa filha na época, ela iria demorar para ter condições de vir para o Brasil para ser iniciada, a gente uniu o útil ao agradável, né? Ah, vamos ajudá-la, com a desculpa de ajudá-la, a gente vai e escolhe a nossa primeira viagem internacional ser o México, justamente. O que eu concluiu.
Esse foi nosso objetivo. O Elco, esse encanto pelos maias, principalmente, mas não só, né? A gente sempre foi muito, teve muito afeto pela Laninha, né?
Nossa.
La Santíssima, La Santa
A gente
Morte.
ainda vai no Festival dos Muertos
Sim.
em novembro,
Tem uma deusa lá, Maia, que sempre foi muito querida por nós, que é Itchel, né?
né?
Eles chamam de Itchel, né? É que
Itchel,
depende, mas é Itchel. Itchel. Então, foi um sonho muito lindo que a gente conseguiu realizar. Assim, é um prazer estar aqui contando para vocês algumas peripécias que a gente passou lá.
a gente revive ao relembrar, né?
É.
Eu também estive no México, mas também porque eu morava nos Estados Unidos, e aí o México, ir ao México a partir dos Estados Unidos é como um brasileiro do Sudeste ou do Sul ir para Bahia, né? Então não é uma
Nossa,
coisa
né?
difícil. E eu ficava em Playa del Carmen, que é justamente o ponto da travessia para Cozumel, que é um lugar famoso a respeito de Itchel. Mas eu nunca me senti atraída para ir para Cozumel. E vocês foram para Cozumel e fizeram essa jornada. Porque eu ficava com a sensação de que Cozumel virou tão construída e tão resort, né? Todo mundo de snorkel em tudo que é lado. Eu pensei, ah, isso aí não tem mais nada. Mas tem alguma coisa, né? Então me contem.
Bom, Cozumel, eu acredito, Petrúcia, que até o sentimento de não vontade de ir para lá tem a ver realmente com toda a perturbação do local. E lá, realmente, nós mesmos sentimos isso na pele, como quando fomos para Cozumel. A gente sentiu que tivemos que vencer algumas energias
Foi mesmo.
conflituosas e contrárias que a gente só sentiu lá na
Foi
ilha.
mesmo.
Em nenhum outro local do percurso que a gente fez pelo México, a gente sentiu essa adversidade como a gente sentiu lá.
Inclusive, tem uma estátua de Tchel muito famosa, que muitas pessoas se sentem atraídas a visitar essa estátua que fica em Cozumel, que é um monumento a Tchel. E, cara, foi muito difícil chegar. Fica numa das avenidas principais de Cozumel, mas as pessoas têm assim, muita dificuldade de saber, ah, não sei, é para lá. Quando a gente chegou assim, ficou muito triste, porque
Ué.
estava bem, tinha os monumentos dos invasores espanhóis estavam lindos. Agora, o monumento de Tchel, por exemplo, tinha um que era uma pedra, qual que era, de qual divindade que era lá também? Não era de Isâmina, eu acho que era de alguma divindade muito polar ali, eu lembro que ele falou, enfim. Mas essa, e estava meio maltratada, assim. A gente
Sim.
tirou fotos deslumbrantes, estava lua cheia nesse dia,
Nossa,
fotos lindas,
escolhendo o ângulo.
escolhendo ângulos, porque ela estava bem maltratada. É muito triste, eu acho que essa sensação é uma conexão espiritual ali, que você conectou que tem alguma
Porque
coisa
a
aí.
gente fica meio triste de ver mesmo. A gente só foi, só insistiu de ir, porque a gente racionalmente iríamos muito percorrer ali os cultos, né, da Grande Mãe Estela.
Para vocês terem uma ideia, tem um sítio arqueológico lá, é em Cozumel,
Em
né? É um sítio arqueológico dela, né? Então, que tem vários locais sagrados para essa deusa, para essa divindade. E lá, o nome desse sítio arqueológico é São Jerônimo, tipo, qual que é o nexo,
Ai,
né?
gente, é para matar, né?
É para matar, mas foi lindo. A gente vencendo, né, essa situação, essa energia mesmo, vou colocar assim. Valeu muito a pena. A gente pôde conhecer a pirâmide de Tchau.
Agora tem um local que eu acho que é bem mais legal, né? Que tem uma relação com o Cozumel, que é Isla Morrer.
Ah, sim. Tem plena relação. A gente chega lá daqui a pouquinho. E o interessante desse sítio arqueológico, esse consagrado para Estel, é que até você está indo pela estrada, qualquer montinho de pedra que você vê nas laterais, na margem ou dentro da mata, é uma entrada para cavernas subterrâneas. Qualquer local. E eu e a Lua, quando a gente sai nessas peregrinações, né, sagradas, A gente gosta de conhecer os pontos turísticos, sim, claro, porque são pontos históricos, né? Muitas coisas importantes aconteceram ali, mas a gente ama sair do roteiro. Por isso que a gente gosta de ir por conta própria, pegar o carro e ir, ou no caso, o avião e ir. E a gente parava no meio do caminho para podermos conhecer esses locais que nos chamavam por alguma razão. E é impressionante a quantidade de entradas para o mundo subterrâneo que tem dentro de Cozumel. Impressionante. Eu acredito que também por isso seja um local sagrado, tenha sido um local sagrado à Grande Mãe, né? Porque
Com certeza.
é muito útero, é muito terra,
Tem uma
então é
entrada
muito
desse
bonito.
tem que
E
fazer
nem.
de carro mesmo, porque é muito distante. E toda essa entrada, porque é uma entradinha mesmo, que você pega, toda ela, se você parar para ir em cada buraco, cada montinho assim, você não consegue chegar, você fica horas lá.
Então, tem algumas fotos até que a gente bateu, né? Tem alguns locais assim que, evidentemente, quando você olha para dentro do buraco, tem um altar ali, possivelmente de
Olha.
oferendas, de sacrifícios, etc. Então, foi muito bonito. E uma dessas paradas que a gente deu foi em Cozumel, né? Do Silêncio, não foi? Foi em
Foi
Cozumel.
quando meu foi.
Estávamos em um grupo de 5 pessoas. E a gente, nessas paradas que fizemos, vimos uma trilha no meio do mato que a gente enxergou, né? E fomos andando pelo meio do mato. E sim, a gente é louco assim, gente. A gente foi andando pelo meio do mato.
E as piaradas do semente tudo acompanhando
A
gente.
piarada acompanhando. Confia, os loucos, né? Confio nesse pai e nessa mãe aqui. Chegamos num local, gente, no meio da mata. E, de repente, um silêncio. A gente penetrou num espaço de silêncio, mas era um silêncio tão palpável. A gente se tocou do silêncio porque, de repente, falar era difícil e a gente não ouvia absolutamente nada, nem um bicho, nem um inseto, nada.
Certo, e pensa assim, a gente estava num local assim, lotado de turistas, né? Então, assim, a gente não estava muito distante da onde tinha o burburinho das pessoas, assim.
Tu não estava nem a 200 metros
Não.
da estrada.
E, de repente, tudo ficou assim, silêncio sepulcral, assim.
Sepulcral, palpável, era uma bolha assim, e com certeza a gente acessou ali, foi nos permitido, né, que na hora a gente até fez uma mentalização, um agradecimento, né, e etc, pela honra de termos acessado ali um encante, né, um
É,
local entre mundos.
encante é uma expressão muito utilizada no norte do Brasil, né, para locais sagrados de entroncamento entre os mundos,
Portais entre os.
assim. E ali é muito interessante que até a gente não conseguia, a gente tinha dificuldade de falar alto, assim, de falar normal, assim. A gente meio que sussurrava, porque o falar alto parecia que
Sim.
era ia ser uma coisa
Errada, tinha alguma coisa
errada,
errada de
assim.
falar. Foi
Me
muito
deu uma
bonito de você.
sensação, quando vocês estão contando, como se tudo ficasse em suspenso.
Sim, exato. Até para respirar parece que é mais difícil. É interessante. E como a Lua trouxe, apesar de Cozumel ter sido esse grande centro de Shell, a ida para Cozumel também nos inspirou a conhecer um outro local, que é a Ilha das Mulheres.
Ai, gente, vocês têm que ir. Esse lugar
E
é
lá foi um
maravilhoso.
local em que a gente pisou e a gente já começou a chorar logo que a
Foi.
gente pisou.
Foi muito emocionante esse local. E assim, é uma ilha muito bonitinha, muito gostosa, muito legal. E o local, a parte arqueológica mesmo, onde tem ali o templo de Chell, é bem ruína. Porque você vai ver, obviamente, no México todo, você vai ver pirâmides espetaculares. Você vai ver coisas assim que você vai ficar realmente de boca aberta, literalmente de boca aberta, de tão monumental. Isla Mujeres, as ruínas são bem ruínas mesmo. Então você não tem, quase não dá para você visualizar o que era aquele templo. Mas a gente fala, e o nosso papo aqui com vocês é sobre a energia daquele local. Quando você chega, você vai para o ponto sul, que é onde tem esse monumento, né? A ilha é muito compridinha assim. Então os dois pontos principais é o ponto norte e o ponto sul. Então você tem que ir para o ponto sul da ilha, que é onde tem esse templo. Quando você chega, primeiro que fica no alto de uma montanha, assim, não é uma montanha, um morro, vai, não é uma montanha, um morrinho.
É o ponto mais alto
É
da
o
ilha,
ponto
né?
mais alto da ilha, então você tem que caminhar. Isso já a gente que é pagão, a gente já sabe que tem lança, né? Sabe que tem um lance ali. Então você vai caminhando, quando você chega assim no pé do morro, já tem uma imagem que é tipo um rosto assim, que você tem que deixar uma oferenda. Não tem que, né? Mas ali todo mundo deixa uma oferenda. Então, claro que a gente deixou nossa oferenda,
Claro.
que é uma oferenda para deusa, né? Então você coloca, então tem contas, fitas, cabelo,
Olá.
pedaços de roupa, colares, anéis, tudo ali pendurado, e assim, coisas muito antigas, você vê muito, de muito tempo ali. Então a gente deixa lá e continua numa pequena trilha, num descampado, assim, e vai subindo até chegar no alto, onde você vai encontrar o templo. E aí chegando lá, aí tem toda uma construção moderna, né, aí você paga, obviamente, para entrar ali. Onde tem ali realmente um monumento a Itiel, uma deusa, aí você tem, porque tem Itiel de várias formas lá no México, né? E você tem ela como a senhora da fertilidade. Então é um busto, não é um busto, é uma estátua inteira, em tamanho real, um pouco maior que uma pessoa de talvez uns 2 metros, né? Uma pessoa de uns 2 metros de altura, assim, então altona. Ela assim, sentada, segurando um peixe com o busto de fora. Maravilhosa, sensacional, com aquela serpente que é muito característica, né, na cabeça. E de lá você vai para essa parte arqueológica, onde dá em penhascos, precipícios, que você caminha por lá e você vê aquele
Nós
mar.
andar por aquela costa daquele mar.
Gente, e aquele azul turquesa, assim, aquela coisa. É muito mágico, realmente. Então ali a gente literalmente chorou. Porque foi muito emocionante sentir a presença do feminino ali, muito, foi muito tocante, gente,
E
vale muito a pena.
arrepia só de lembrar, porque isso aconteceu com todos nós praticamente. Parece que a teia do tempo a gente rompeu em vários momentos ali, de enquanto estávamos andando, de repente imagens, supostamente imaginárias, né? Mas vinham imagens do passado, das sacerdotisas ali, coisas como se a gente rompesse realmente e acessasse as lembranças que aquelas pedras carregam até hoje.
Historicamente, tem toda uma celeuma, né, uma controvérsia com relação a essa ilha. Então, para algumas pessoas, quando você pergunta, quando você vê, fala assim, não, é porque eles viam as mulheres lá e eles chamam de Ilha das Mulheres,
É.
um dos invasores, né?
A ilha tem um corpo de mulher e tal.
E para outras pessoas, não, ali era uma espécie de um monastério, era um local sagrado. E tanto que você chega lá, você tem um local que você não pode pisar ali, tá lá, não pisa, aqui é o templo de Itiel, você não pode pisar. Então, a gente percebe uma coisa que muito, a gente virou numa fala nossa muito comum, que principalmente nos maias, né, que a gente se conectou ali, mas não só. Ali o feminino era muito presente, mas não vem pra gente, né? Não chega aqui pra gente essas informações. E ali a gente teve certeza de que o feminino ali entre os maias, entre aqueles povos, era muito presente.
É tanto que houve uma importância grande, né, que havia uma travessia anual de pescadores e sacerdotisas e etc., que passavam da costa de Cozumel para a Ilha das Mulheres anualmente, trazendo oferendas, fazendo trocas, intercâmbio. E isso foi tão importante no passado e sagrado, não tinha uma conotação só de mercado, mas mesmo que tivesse só de mercado, ainda assim diz que lá na ilha moravam pessoas, né? Mas até hoje eles ainda fazem essa travessia simbolicamente uma vez ao ano.
Olha que
E
bacana.
mostra, né, a importância que realmente tinha desta conexão entre Ilha das Mulheres
E
e
Cozumel.
Cozumel.
E outra coisa também que foi muito interessante, foi lá em Cozumel que a gente, numa dessas paradas que a gente fez, a gente parou numa loja. Foi lá, né?
O artesão no meio do caminho, que também
É.
esclareceu coisas das
Não, acho que foi quando a
mulheres.
gente estava voltando de Cobá.
Enfim, teve um momento, gente,
Tá, só
numa.
estávamos nós dois lá, né?
Estávamos, não, estava a Rebeca, inclusive ela comprou
Ah,
por
verdade.
loja, enfim, gente, em algum momento dessas nossas peregrinações, a gente parou numa lojinha, assim, porque é muito gostoso, né, quando você viaja, você ir ver artesanato, local. Então a gente parou numa loja que a gente viu os artesanatos. E a gente foi muito abençoado, porque o dono dessa loja é um artesão, é um senhor, E ele foi aprendendo esse ofício. Ele aprendeu, foi trabalhar com um artesão que ensinou para ele. Então, ele foi aprendendo a fazer estátuas. Então, tem obras lindas. Mas o mais legal é que lá ele fazia, ele faz, né? Réplicas de estátuas muito sagradas, né? Pro povo, principalmente para o povo maia. E aí a gente começou a reparar que tinha muita imagem feminina ali. Muitas imagens femininas, tinha imagens que eram uma figura feminina com uma figura masculina, uma figura feminina com um animal, uma figura feminina sozinha, uma figura. E a gente perguntava para ele, ele tinha livros, ele decidiu os livros, ele muito empolgado para ensinar a gente empolgado para aprender, e aí ele nos contou que a maioria daquelas estátuas que ele replicava eram estátuas que foram encontradas numa ilha mortuária, que é uma ilha artificial que os maias fizeram. Que ficava, que fica, né? Essa ilha existe ainda, próximo de um outro estado, porque aí a gente está falando ali, se a gente estava falando de Playa del Carmen, a gente está falando de Quintana Roo, que é um estado. Se a gente fala das outras pirâmides, de Chichén Itzá, lá, a gente fala de Yucatán. São dois estados que são fronteira um com o outro ali, fazem fronteira, mas a gente teria que ir para um estado mais distante, que é Campeche. Nós fomos, para a gente tentar achar essa ilha mortuária, que é a ilha de Haina. Escreve Jaina, né? E aí ele estava contando para a gente que os maias construíram essa ilha mortuária e essas estatuetas, todas eram estátuas que ficavam nessa ilha e que foram foi saqueada tal. E as estátuas, a maioria delas é imagem de Tchel. E foi esse artesão, inclusive, que nos falou que Tchel tem, assim, muitas faces, então todas essas deusas são Tchel. O quanto isso é real e era real lá na antiguidade, fica na mesmo debate que a gente vai encontrar em outras civilizações. Mas o fato é que o feminino era muito forte lá, e essas estátuas, algumas da imagem feminina é muito maior do que a masculina. Muitas vezes ela está amamentando, ela está com o masculino no colo, às vezes é um masculino velho e ela trazendo essa juventude. Isso é muito forte, gente. A gente percebeu lá. Inclusive, essas estátuas, ele ensinou uma coisa para gente dessas estátuas, né, amor?
A gente notou que todas as estátuas em cerâmica, elas eram apitos. Elas eram
Um
ocas, né?
buraquinho.
Tinham buraquinhos. E aí a gente descobriu que eram apitos. E, obviamente, perguntamos o motivo, né? Ele falou que também esse formato de apito era comum, né? Nessas imagens oferecidas aos mortos nesta ilha artificial. E as imagens que eram colocadas, né, nos túmulos ou enterradas junto com as pessoas, elas serviam para serem tocadas em determinados ritos para invocar aquele morto, para invocar aquele espírito e para acordar a estátua, né? Ele falou: hoje a gente faz isso para acordar a estátua e para invocar a divindade que ela representa.
Inclusive, a questão de acordar a estátua e tudo mais, a gente vai ver presente também depois. A gente vai ver uma confluência mesmo com nos cultos da Santa Morte, o apito, o acordar a estátua, e a estátua com uma espécie de alimento embaixo, que daqui a pouquinho a gente conta para vocês, que foi muito interessante também. Então, tem essa mística com relação às imagens, é muito forte, a gente adorou, né?
Claro, e trouxemos também algumas para casa. Obviamente, já fizemos rituais com elas.
Ah, muito legal. Gente, para a gente também falar dessa mesma região que vocês estavam explorando, ali pontos muito turísticos também são de visitação, são as pirâmides, né? Tem, ou enfim, construções. Tem Tulum, Cobá, que era uma cidade inteira ainda no meio da selva, pouca gente vai a Cobá, das pessoas que vão visitar essa região, e é um passeio que vale muito a pena, mas ele é tão espalhado tudo que você tem que estar de bicicleta ou com os carrinhos que te levem, porque a pé é praticamente impossível, né? E Chichén Itzá, que é onde as pessoas mais vão. O que que vocês sentiram desses lugares que vocês visitaram?
A gente ficou maravilhado em todos, mesmo o Chichén Itzá, que tinha muita gente, e isso realmente incomoda, né? Mas é muita gente mesmo, tinha, nossa senhora, mais gente do que no metrô da Sé no horário do rush. Mas ainda assim, quando a gente anda por esses locais que foram grandes centros, né, sociais, de cultos e etc., e a gente esquece das pessoas que estão à nossa volta e se atenta para a pirâmide, para os símbolos que estão ali naquelas paredes, para cada pedra, a história de cada pedra, como foi colocada. Então, Chichén Itzá, por exemplo, só de estar ali do lado de fora, sabendo que tem uma pirâmide dentro daquela pirâmide maior, que é um local de culto, foi um local de culto, e aquela pirâmide foi construída em torno de um cenote, e eram locais muito sagrados, né, aos maias. A gente chegou a ter a oportunidade de visitar vários cenotes, inclusive, e nadar neles, e entrar no
Vamos
Grande
explicar
Rio.
para as pessoas só que cenotes são como que lagos formados por rios subterrâneos, né? Então, é uma coisa sempre uma descida ligada a esse pequeno espaço onde, às vezes grande, onde a gente pode até se banhar, onde eles tiravam água, né, desses rios subterrâneos no México.
Exatamente, tiravam água e todos os cenotes eram considerados entradas, né, pro submundo,
Xibalba.
Xibalba, e tinham alguns cenotes, a gente chegou a visitar, inclusive, uns que eram os mais famosos ritualisticamente. Infelizmente, o mais poderoso desses cenotes, ele está completamente tomado por algas e tudo mais, então ele está bem feio aos olhos, a água, e a gente escutou até de um guia que estava com a gente nesse local, que este cenote em específico, ele existia uma lenda, né? E foi devido à invasão espanhola que conspurcou, que fechou, né? O sagrado deste cenote se fechou por causa da invasão, por causa de tudo de errado que foi feito ali. E que um dia, no retorno do Quetzal, esse cenote voltaria a brilhar e as águas voltariam a ser límpidas, o que significaria que toda a toxicidade, todo o veneno que foi levado para aquelas terras já tinha sido extirpado, né? Eu desejo que seja verdade essa lenda. E então, olhando, passando por esses locais, é inevitável também se transportar no tempo, né? Porque a gente vai vendo os locais de culto, vai vendo os estabelecimentos dos quadrantes, de cada divindade, de cada quadrante, de cada centro muito bem colocado, muito bem planejado para cada divindade, onde que eram cada ação social ali, e eu e a Lua, e quem estava com a gente gosta de onde a gente pode, a gente
A
entra.
gente foi numa comunidade maia lá que levaram a gente. Tem muita pessoa que vivem ainda muito próximo com que na forma como eles viviam. Teve um cenote, inclusive, foi muito engraçado esse momento. É, que a gente estava descendo com o turista, né? Então o guia estava levando a gente descendo, e a gente ficou o grupo por último, que a gente fica vendo as coisas. E aí eu me lembro que a gente descendo para chegar no cenote, e eu olhei do lado, tinha uma entrada. Só que ela estava trancada, assim, com um cadeado, né? Aí eu falei para o guia, e aqui, né? Aí ele falou em espanhol. Ele falou assim: não, aqui é da abuelita, né? Aqui é da vovozinha, aqui não pode entrar. Aí eu falei: a vovozinha, né? Perguntei a vovozinha. Ele falou assim: sim, a senhora das serpentes. Então aqui não pode, aqui não pode. E aí ele já, tipo, me tirou de lá, assim, tipo, não.
Obviamente, eu e a Lu, a gente queria continuar lá, né? Mas não tinha jeito nesse local.
Era trancado. Um outro local muito bonito também é o Uxmal, que a
Nossa,
gente
mal
foi, que
especial.
fica também em Yucatán. Lá tem uma pirâmide muito fantástica, que é a pirâmide do mago.
É, chamada de pirâmide do mago,
É,
mas do
pirâmide do
feiticeiro.
feiticeiro, né? Mas pela imponência dessa pirâmide, com certeza tem muito mais informações. Provavelmente esse feiticeiro, esse título, era provavelmente de alguma pessoa muito importante, porque a gente está falando de uma época em que era tudo muito junto, né, gente? Então, provavelmente ele era o conselheiro, o profeta.
E interessante
E
lá que nesse mesmo sítio tem a pirâmide das feiticeiras também, né?
da feiticeira,
Da
tem uma
pirâmide, a
pirâmide
gente sabe.
muito bonito,
Fica mais
mais
afastado,
afastado.
a costa de uma montanha.
Exato, é muito bonito lá. E nesse local não dá para entrar, né? Mas tem uma entrada para essa pirâmide, né? Claro que a gente queria, mas não dava, né? Tava
É, a
fechado.
gente respeita. A vontade não respeita limites, mas a gente respeita, claro, não vamos
Então é um
sair
local muito
degradando.
bonito, né? Falado,
Estamos
mas lá
falando.
não tem. Falando das serpentes, né, da abuelita das serpentes e tal, sempre a serpente é muito presente, né? Em Chichén Itzá tem uma serpente energética, enfim, um espírito de uma serpente gigantesca que sobe na primavera, desce a escadaria e vai para o cenote, né? Que era o
É o
grande
que é tipo
rei.
Quetzalcoatl, né? O Cucucam.
Cucucam Maia, isso
Cuca.
mesmo.
E aí tem, mas em qualquer dessas construções que se vai, eles explicam que um dos desenhos muito usados nas aberturas tem a ver com o formato quase triangular da cabeça da serpente, né?
Sim,
Então,
lógico.
e também se entende isso como muito feminino, como muito pagão, né? Então, essa presença é realmente fortíssima em
É,
qualquer
todas as
ambiente.
imagens de Tchel ali, mais famosas, pelo menos, né? Porque depois a gente acabou descobrindo pela fala daquele artesão de que ali todas as deusas eram Tchel e tal. Mas sempre tem a serpente na cabeça dela, enroladinha e com tipo, acordadinha, assim, olhando para frente, né? É muito comum quando vocês buscam imagens dessa divindade, seja as imagens mais modernas, assim, que você conhece, ou as mais tradicionais, tem sempre a serpente ali.
É um símbolo muito poderoso mesmo, e realmente a gente encontra em vários locais. A cidade que a gente pôde visitar lá foi Cobá, Chichén Itzá,
Tulum.
Tulum, Cabá,
Cabá também tem.
Uxmal, como a Lua trouxe,
Edna.
Edna, que daí já fica em Campeche, né,
É
que
longe, umas 2 horas, três horas.
é uma ruína extremamente imponente, poderosíssima,
Do povo serpente,
do
aí,
povo
ó. Também, gente, do
serpente.
povo serpente.
Então,
Então,
muito
a gente foi
presente.
visitar o museu que tinha a armadura do rei serpente toda feita em jade.
Linda. Olha, tinha
E isso
máscara ritualística dele.
sim, e assim, uma relação, isso era muito comum entre todos os maias, né? Todas as etnias maias. Quando a gente fala de maia, a gente não fala de um único povo. O
É igual
termo é
Celta.
igual celta, indígena, brasileiro, né? A gente está falando de várias etnias que compõem esse povo.
Muito bacana.
Exatamente, muito
Nós
bom.
precisamos fazer um intervalo em breve e a gente volta para continuar esse assunto e falar de Santa Muerte.
Oba!
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando nesse Paganos del Mundo, conversando sobre México, né? E hoje está muito, no mundo da bruxaria, está se falando muito da Santíssima Muerte. Mas você já tinha uma relação anterior, né, de fascínio com essa entidade, e vocês tiveram um encontro nessa viagem também, que quando vocês me contaram a primeira vez, fiquei encantadíssima de escutar e queria muito ouvir de vocês esse relato para ficar registrado aqui para o pessoal ouvir.
Bom, a nossa relação com a Santa Morte, com essa deusa, realmente eu e a Lu a gente já tinha pessoalmente, inclusive até as imagens, né, de La Catrina, El Catrín, o Festival de los Muertos, toda essa mística muito presente no México sempre nos fascinou. E quando a gente casou, a gente fez uma tiragem de tarô, de uma carta que simbolizaria a nossa relação, nosso casamento. Qual carta que saiu? A morte.
Gente, isso seria, né, assim, aterrorizante, dependendo de quem recebesse a notícia.
Exatamente. E a gente, dois loucos perdidos, né? A gente, ah, que linda! Então, já era uma relação antiga. Como estávamos lá no México, obviamente, eu percebi que a gente, aqui do Brasil, a gente olha no mapa, né? E imagina o México sendo extremamente pequenininho.
Imagina,
Ah, eu vou ali, né? Não, não é, tudo muito longe lá.
é
E a
gigante.
gente viu que nós tínhamos vontade de conhecer centro de La Santa Muerte, mas onde nós estávamos não eram os locais principais onde existiam os cultos de La Santa Muerte. Os principais estão mais voltados para o lado da Cidade do México em si, de Guatemala também, né?
Não, aí já
É um
é mais
outro,
distante.
mais distante. Mas a gente descobriu que na cidade de Mérida, não foi?
É, em
Em
Mérida.
Mérida tinha o Santuário Internacional de La Santa Muerte.
E aí a gente até descobriu que é um dos, né?
Um
Porque a
doce.
gente foi em todos que tinham na cidade.
Aí tá. E, cara, a gente deixou um dia inteiro só para uma peregrinação em prol de La Santa Muerte.
E uma coisa muito bonita disso é que todos os santuários que a gente foi, eles são locais extremamente, não extremamente, mas bastante simples.
Populares.
Populares, é muito
Periféricos.
específicos. Assim, eu nasci na periferia, me cresci na periferia. Então, é muito próximo da realidade de quem
Terreiro de
mora.
Umbanda.
Isso, gente. Terreiro de Umbanda, de bairro, é muito,
Muito,
muito
muito, muito.
parecido. Só que, assim, tem todo um estilo, né? Então, é legal porque parece que, assim, entrada de loja, que você pode entrar, tá fechado o templo, né? Tipo, provavelmente pessoas moram lá dentro. E só que você pode entrar e tem aquelas estátuas gigantes de.
Muita cor, muito brilho,
E
muito.
aí a gente descobriu também que tem várias santíssimas, né? Então tem a da terra, então cada cor dela tem um significado. Então, ah, laranja é para isso. A gente foi descobrindo assim. Numa desses santuários que a gente estava, a gente viu que ia ter um culto num determinado horário no dia seguinte.
E
Assim,
é claro que a gente não ia
a gente
perder.
falou, nós vamos. Claro, né? E nós fomos. Aí a gente chega, né? Como que funciona, assim, para vocês entenderem como é que funcionou. É, existe um sincretismo muito forte,
Um catolicismo, né?
católico, bem forte. Então você chega, só que tem toda uma ritualística pagã também muito forte envolvida. Então a gente chega, a primeira coisa é tem um banquinho bem simples, com uma bacia com água e pétalas de flores e ervas para você lavar suas mãos para você entrar no templo. Isso já nos lembra muito prática que a gente tem, né? Aí a gente entra no templo, senta, parece igual a igrejinha, assim, tem os banquinhos, e aí tem um tipo de um altar, um palco, assim, né? E ali é conduzido o culto. Então, o culto começa com alguns cânticos, como se fossem hinos, e era uma sacerdotisa. E a maioria ali é sacerdotisa, são mulheres, né? Era uma sacerdotisa que conduzia o canto ali, o culto. E num determinado momento, é muito bonito porque tem um momento em que você vai chamar a Santa Morte, né? Então eles têm, e aí vocês vão lembrar o que a gente falou no primeiro bloco sobre acordar a estátua, sobre o apito, sobre não sei o quê. Tem uma concha, uma coisa, tem uma concha que é um apito, e que uma pessoa toca aquilo, enquanto outras tocam tambores.
Algo muito
E
intenso,
é
gente, muito
intenso,
intenso.
muito forte. Então é um apito muito alto, assim, e tambores tocando, enquanto uma criança chama Santíssima Mãe. E era a neta da sacerdotisa, que estava sendo treinada para ser sacerdotisa também um dia. Então, ela teve uma menininha, assim, muito bonito isso, gente. E ela chamando, Santíssima Mãe, Santíssima Mãe, Santíssima Mãe. E aqueles tambores tocando e aquele apito forte, né? Quando tem, depois dessa chamada, aí tem um momento em que você vai se encontrar com seus amados que partiram. Então, é falado para você pensar nos seus entes queridos que partiram, porque aí a Santíssima, eles chamam muito, é muito bonito, eles chamam a Santa Morte também de vários nomes, né? Uma delas é Laninha, então a menina,
Lanina Branca.
Laninha Branca. Então ele fala assim: então agora Laninha vai permitir que você se encontre com seus queridos, e é muito emocionante, todo mundo chora nesse momento, é muito bonito. Depois tem uma partilha de alimento, tudo mais. E tem um lance muito interessante, porque quando lá eles são muito amistosos, né, Petrúcia? Assim, os mexicanos, quando você fala que é brasileiro, eles. Então, eles, quando souberam que a gente estava lá, que a gente era do Brasil, eles foram muito receptivos com a gente. E a sacerdotisa e o marido vieram conversar com a gente, né? E a gente teve uma honra muito grande, né, amor?
Nossa, foi muito lindo.
De conhecer aí o interior desse templo, o que aqui dentro da nossa cultura afro-brasileira a gente chama de congá, né? Que é o altar particular dela, que é, na verdade, é um quarto, né?
Era um local que não era aberto ao público. Ela nos convidou a entrar porque a gente falou do nosso grande amor e devoção à Santa Morte, né? E
Que a gente
de
veio do
que era
Brasil.
bruxo, que era do Brasil. E a gente se apresentou como bruxo daqui do Brasil, realmente. E quando ela trouxe, levou a gente para dentro desse quarto, deste altar central, né? A gente vai entrando, a gente vai caminhando. E começa a olhar imagens assim de orixás,
Muito conhecidos por nós.
de orixás no meio de imagens da Santa Muerte e santos católicos.
Aí tinha uma imagem tinha um quadro de Iemanjá, aquela Iemanjá bem brasileirada, aquela Iemanjá branca, inclusive, né? Aí eu falei, olha, amor, ela tem um quadro de Iemanjá aqui bem brasileira aqui. Aí ela ouviu, eu falei em português, mas aí ela olhou assim pra gente e falou, Santeira?
Vocês
Né?
são santeiros?
Aí a gente, eu acho que, né? E aí começou
Porque a
a conversar.
santeria também é muito forte lá, né?
Sim.
E
E ela também é uma sacerdotisa da santeria.
convidou a
Ah.
gente até para uma festa de Iemanjá que ela ia fazer.
Mas a gente ia embora.
A gente ia embora, não ia.
Mas foi muito mágico, Petrúcia. Nossa, foi muito
E
bacana.
é muito poderoso quando existe nós, pagãos. Aconselho, né, que nos rituais da Santa Muerte, mesmo aquele pagão que o trabalho sincrético com o cristianismo não seja um problema, porque para muitos pagãos não é um problema esse sincretismo, né, com o cristianismo. Mas mesmo para estes pagãos, eu aconselho para buscar as origens do culto da Santa Morte para entendê-la fora do contexto cristão, porque no contexto cristão ela é colocada apenas como uma santa, realmente um anjo,
Uma intercessora.
intercessora do Deus católico, do Deus cristão.
Eles vendem em supermercados mexicanos em Chicago, bom, os Estados Unidos inteiro tem uma população muito grande do México, né? Nos supermercados mexicanos eles vendiam as velas com vários santos para você acender, assim como tem no Brasil também velas para santos às vezes em supermercado. Mas nos supermercados mexicanos tinha muitos e tinha essa da Santa Muerte também. E sempre me chamou a atenção.
Tem uma coisa interessante também na estátua, todas as estátuas da Santíssima, embaixo você tem grãos colados,
As
assim,
estátuas verdadeiras,
a
né?
verdadeira. E aí eles contam, eles explicaram para a gente, tem um nome específico
Eu
aquilo,
me lembro.
que é muito importante, porque aquela estátua é uma estátua que é, assim, não é uma boneca, né? É uma estátua ali sagrada, então aquilo é uma oferenda que é colocada ali embaixo da estátua. Então, toda a estátua da Santíssima que é feita assim, dentro desses
É tipo numa
presépios.
ativação, de
É,
um
mas aí,
assentamento da
essas
estátua.
dentro do culto mesmo, né? Não do
É isso.
sincretismo que vocês estão falando.
Exato,
Porque essa
exato.
que eu estou falando, justamente me chamou a atenção quando o Elfo estava dizendo do sincretismo, dela dentro do catolicismo, porque pelo visto é aceito normalmente, né? Tanto que se vende
Super.
em supermercado.
A
Mas.
Igreja Católica oficialmente não reconhece, mas é tão forte no popular que é tipo São Jorge, vai, que tentaram falar que não era mais santo, mas no popular é tão forte que não conseguiram acabar com os cultos. Então é assim, eles engolem, mas oficialmente existem várias publicações da Igreja Católica explícitas
Tanto
e não reconhecimento.
que o conhecimento que eu tinha da Santa Morte, do culto da Santa Morte, quando eu era mais jovem, antes de ter contato, porque aí depois eu fui estudar e mesmo antes de ir para lá já sabia que não era bem assim. Qual é a ideia que vinha? Não sei se para vocês também era assim. Que a Santa Morte era um culto que era muito forte entre ladrões, marginais, pessoas à margem da sociedade. Né? Quando na verdade o que nós vimos lá eram de pessoas muito simples, então na verdade de uma realidade muito parecida com a minha realidade como criança.
Mas quando a gente
Simplicidade, De pessoas que, inclusive, de bandidos e bandidas,
Mas os
né?
marginais, né? Pessoas
Então,
que
claro que
tinham
não
margem.
atrai. O pagão tá à margem.
Sim, a gente é marginal, com certeza.
É.
E quando a gente tira, vai atrás das origens, né, de Santa Morte, de onde que surgiu o culto, quem fizer este movimento vai chegar numa grande deusa maia, uma grande deusa dos mortos. O nome dela é Mictlantecuhtli.
Nossa Senhora.
É,
É, os nomes lá
os
eram
nomes são aí, mas é uma grande deusa maia que ela inspirou a imagem da Santa Muerte depois, a partir dos invasores espanhóis que chegaram lá. Então, a gente vai ver que a origem deste culto, mesmo para quem aceita o sincretismo, ainda assim é muito mais antiga. A gente está sim falando de uma deusa antiga maia que encontrou uma forma de sobrevivência, se revestindo, né, dessa imagem dessa santa, assim como a gente vê, né, em outras grandes deusas que se tornaram santas católicas, né? Então é uma dica que eu dou, porque a gente consegue acessar aspectos muito mais profundos e entender muitos desses elementos ritualísticos que a Lua trouxe para vocês, que estão vivos ainda no dia de hoje. A gente entende mais profundamente também muitos dos elementos simbólicos pagãos que tem ali.
Gente, muito, muito bacana essa conversa. Adorei, viajei junto, fui imaginando a imagem essa do culto que vocês puderam presenciar, dos tambores com a concha sendo tocada e a criança, né, chamando o nome da Santíssima. Assim ficou assim comigo. E a outra imagem que ficou comigo foi esse encontro em Isla Mujeres no templo que vocês contaram que choraram, né? E para vocês, que sensação ficou da visita nesse país, assim, né? Foi uma bela escolha e uma bela aventura que vocês tiveram, mas a gente queria que vocês encerrassem com alguma frase, com alguma coisa do que ficou dessa experiência mexicana.
Olha, para mim ficou a vontade de voltar. A gente sempre. É, emociona assim de lembrar algumas coisas porque ficou uma vontade de voltar assim. Parece que eu acho que é assim em todo lugar, né, mágico que a gente visita assim é um tocar o passado no presente e uma saudade, né, uma vontade de voltar.
Compartilho com a Lua completamente dessa sensação. Foi tão intenso cada local, cada momento, cada detalhe que a gente viveu lá, que a gente fica assim ansioso para ir logo conhecer os locais que a gente não conseguiu ir por falta de tempo. Então, como que vai ser, né? Tem tantas outras regiões extremamente sagradas lá também que a gente não vê a hora de voltar. E até conversando aqui com você, Petrúcia, relembrando, né, trazendo na memória tudo que a gente viveu, me dá uma sensação assim de ter tido um momento inteiro entre mundos, realmente. Não sei se é porque logo depois a gente retorna e entra na pandemia, né?
A gente voltou
Literalmente.
no meio de janeiro e já começou
A
a pandemia.
pandemia já explodiu em março, mas a gente vê que essa nossa viagem para o México
Muito especial.
foi o encerramento de um ciclo,
Nossa.
né, na nossa vida e na própria humanidade. E a gente pôde encerrar este ciclo justamente nas terras sagradas de um povo que previu, né, esse encerramento desse ciclo neste período que nós estamos, que é o fechamento de todo o processo da grande contagem maia. Então, olhando agora nesta ótica, né, ter tido a
Foi
honra
muito
de estarmos
especial.
lá, foi muito especial e não vemos a hora de poder voltar e conhecer outros locais também.
Muito bom. Agradeço imensamente a presença de vocês dois e a companhia de quem ficou conosco também, partilhando desses relatos hoje. Muito obrigada e até o próximo mês. E vocês, espero que até muito breve.
Obrigado, gente.
Obrigada,
Obrigado.
beijo.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.